A Páscoa é uma data marcada por celebrações em família, pratos tradicionais e, claro, muito chocolate. Para muitas pessoas, ela também carrega um profundo significado cristão aí de renovação, esperança e vida nova. E para os pacientes em tratamento oncológico, esse período pode gerar dúvidas quanto o que é ou não permitido, principalmente na alimentação. Justamente sobre isso, para tirar todas as nossas dúvidas sobre as orientações nutricionais voltadas a pacientes e familiares, né, que estão em tratamento oncológico, nós conversamos agora com a nutricionista oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP, Amanda Oliveira. Boa tarde para você, Amanda.
Boa tarde, Graziane. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio CBN.
Amanda, vamos começar aqui explicando sobre a questão do consumo de chocolate, né? Durante o tratamento oncológico, as pessoas podem ou não comer um chocolatinho? Existem restrições aí quanto ao tipo ou a quantidade? Como é que é? Qual que é a orientação, Amanda?
Isso, Graziane. Para a gente, né, que trabalha com essa nutrição oncológica, a gente também vê a alimentação apenas, não apenas, né, como um ato de nutrir o corpo, mas também esse momento de estar celebrando, se conectar com os outros e com as tradições familiares também, né? A Páscoa é um momento que traz uma memória afetiva. Então, o consumo de chocolate, ele é permitido, sim. É claro que dependendo, né, de algumas questões a respeito de sintomas que alguns pacientes podem estar desenvolvendo ali naquele momento, não seria tão aconselhável. Mas a gente tem dicas boas e também tem melhores opções. Temos chocolates e chocolates, né?
E quais tipos aí que são recomendados para quem está no tratamento oncológico ali? Qual que seria o mais recomendado para quem está com muita vontade e quer comer um pedacinho?
Então, a gente sabe que o chocolate meio amargo e o amargo, né, aqueles que são até acima de 70%, eles têm uma maior concentração de cacau. E isso daí significa que eles têm mais fitoquímicos, antioxidantes, né? Então, seriam opções mais interessantes. Até para um paciente que é diabético, né, tem essas opções de chocolate que não tem açúcar, né? Já o paciente que não tem esse paladar tão apurado, né, para o chocolate amargo ou meio amargo, a gente pode liberar também o consumo do chocolate ao leite, tá? Que a diferença é que ele vai ter um pouquinho mais de açúcar, mais gordura, né? Ele é um pouquinho palatável, mas ele tem um menor teor de cacau. Então, ele tem menos benefícios ali para a saúde, né? Já o chocolate branco, ele não tem o cacau propriamente dito. Ele é feito da manteiga do cacau. Então, ele é mais gordura e açúcar.
Até para as pessoas que não estão, né, em tratamento oncológico, vale também, né, essas recomendações, né, Amanda?
Vale, vale sim. A gente sabe que o consumo com moderação não tem problema nenhum, né? Então a gente tem também estratégias inteligentes da gente consumir esses chocolates, né? Doces, eles são sempre sobremesas, né? A gente não substitui refeições principais pelos doces, e isso muda até a forma como esse doce é absorvido pelo organismo, né? A gente come depois de refeições, então fica aí também uma dica boa para comer com menos peso na consciência.
Ótimo. E a gente falou do chocolate, mas é importante também falar de outros tipos de alimentos, né? A gente normalmente reúne a família para fazer aquela bacalhoada, outros tipos de alimentos, né? Refeições tradicionais para a data. Mas os pacientes em tratamento oncológico também têm algumas restrições nesse sentido, né? O que deve ser priorizado nesse momento, Amanda?
Isso, a gente entende o paciente oncológico como um paciente que tem uma probabilidade de estar com a imunidade mais baixinha. Então, as restrições são mais nesse sentido, sabe? A gente tem que tomar cuidado de comer uma salada crua, se a gente for comer em algum restaurante, né? Se a gente está fazendo a ceia em família dentro de casa, sempre aqueles cuidados com higienização de frutas, verduras, vegetais, né? E é uma boa oportunidade para a gente reforçar como a gente tem que incluir o consumo de peixes na nossa alimentação, né? Essa época é uma época boa, que às vezes a gente não tem o costume de comer tanto peixe, né? E o bacalhau é uma opção saborosa, deliciosa. Então a gente pode colocar ali vegetais coloridos, a gente pode colocar castanhas, frutas secas, né? E sempre priorizar preparações assadas e cozidas. Evitar fritura, alimentos muito gordurosos.
Amanda, você comentou ali com relação à higienização. Queria tirar uma dúvida com você, porque a gente vê muita coisa também na internet, redes sociais ali, gente que usa vinagre para fazer higienização de verduras e tal. Qual é a maneira correta de higienizar frutas, legumes e verduras?
Sim, Graziane, e a gente sabe que tem esses equívocos e, infelizmente, o vinagre e o bicarbonato, eles não higienizam, né? Tem que ser mesmo com a água sanitária ali, a gente sabe que tem algumas opções que são umas pastilhas efervescentes, tem uns produtos que a gente compra que são umas gotinhas, isso a gente faz uma diluição em água, né? Por exemplo, os produtos vai depender do fabricante, essa orientação de diluição vai ser individualizada, mas se a gente quiser fazer com água sanitária, até no rótulo mesmo da água sanitária tem essa instrução, tá? É sempre uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. A gente faz a pré-lavagem, tira ali uma terrinha, um bichinho, depois deixa tudo mergulhado 10 minutinhos, despreza aquela água, vamos enxaguar bem e os alimentos já estão seguros para o consumo.
Ótimo, perfeito. Então a receita não tem erro, né? Uma colher de água sanitária para 1 litro de água e assim deixa 10 minutinhos.
Isso mesmo.
E durante a Páscoa, né, voltando a falar da questão dos pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia, além desses alimentos crus, né, dessa questão da higienização, tem algum outro alimento típico de Páscoa que deve ser evitado para pacientes oncológicos, Amanda?
A alimentação para o paciente oncológico é uma alimentação livre, né? Como eu disse para você, as restrições elas estão mais voltadas pela questão da imunidade. Então, a gente orienta que evite carne crua, carne mal passada, o peixe cru, né, sushi. Então, a gente tem algumas restrições também quanto ao consumo de amendoim, quanto ao consumo de probióticos, que são aqueles leites fermentados. Então, é mais nesse sentido. E na questão que a gente comentou a respeito de sintomas, né? Que essa orientação tem que ser bem individualizada com acompanhamento da nutricionista, né? Porque o paciente, às vezes, ele pode ter náusea, diarreia, ele pode estar com refluxo. Então, a gente vai restringir alguns alimentos com o objetivo de fazer um manejo ali desses sintomas, né?
E muitos pacientes que fazem, né, esse tratamento oncológico, às vezes não tem nem vontade de comer. O que que a gente tem que fazer nesses momentos? Como ajudar esses pacientes nesse momento? Assim, às vezes é um parente próximo, né? Às vezes você está ajudando ali, mas a pessoa não tem vontade de comer. O que que a gente pode fazer, Amanda?
Isso, primeiro a gente sempre tem que olhar o paciente com carinho, né? Às vezes a gente julga. Ah, não come porque não quer, estou fazendo coisas diferentes, né? E a gente sabe que algumas medicações, elas induzem essa falta de apetite, né? Então, a gente tem estratégias como comer menos quantidade, mais vezes ao dia. Vamos comer ali num momento de atenção plena, vamos fazer um prato colorido, né? Às vezes eu vou adequar a consistência daquele alimento, né? Eu não vou comer um arroz, feijão e carne. Talvez eu vou comer um escondidinho, que eu vou colocar um purê, uma carninha mais úmida, né? Então a gente sempre tem estratégias para a gente auxiliar esse paciente da melhor forma possível, respeitando ele também.
Nós estamos conversando com a nutricionista oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, Amanda Oliveira, falando então sobre essas estratégias, né? Especialmente agora na Páscoa, que a gente tem muito consumo de chocolate e tudo, mas para todo mundo poder se alimentar, né? Quem está fazendo tratamento de câncer, poder se alimentar de forma correta. E como que a gente, de forma geral, você já deu algumas dicas, mas vamos reforçar aqui, como que a gente pode tornar mesmo a Páscoa mais leve e segura para os pacientes oncológicos sem abrir mão do sabor, do convívio familiar, Amanda?
Isso, vamos utilizar aí nas preparações temperos naturais, priorizar essas preparações que são assadas, que são cozidas, incluir vegetais, né? A gente pode incluir ali brócolis, couve-flor, azeitona, a gente pode incluir gorduras boas, né? Que estão ali no azeite, nessas oleaginosas, castanhas, né? Então, são dicas preciosas e que valem para todo mundo, né? E os pacientes, eles continuam se beneficiando dessas dicas. Que a gente está ali no IOP acompanhando diariamente, então a gente sempre consegue ir dando essas orientações, mas é uma ótima oportunidade a gente poder plantar essa sementinha para mais pessoas.
E cada paciente é de uma forma, né? Por isso que é importante esse acompanhamento nutricional também, né? A gente estava falando ali das alternativas de como fazer com que o paciente se alimente, né? Passe a gostar de comer alguma coisa no momento do tratamento. Então, por isso que é importante, né, a ajuda profissional, Amanda.
Isso, o acompanhamento ele é sempre individualizado. A gente sabe que o câncer é uma doença complexa, né? E merece o atendimento de toda a equipe, né? É sempre no IOP a gente tem os médicos, a gente tem psicólogo, tem os nutricionistas. Então a gente está sempre ali trabalhando em conjunto para olhar o paciente na totalidade, né?
Perfeito. Essa, então, a Amanda Oliveira, nutricionista oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná. Muito obrigada, Amanda, pelas tuas orientações aqui e feliz Páscoa para você.
Imagina, Graziane, para você também.